Receber a lição de hoje vai falar sobre a ansiedade que as pessoas estão tendo dentro de casa. Muita gente descarrega ansiedade, angústia, até um pouco de depressão na comida, se alimentando e muito, de forma excessiva, até bem mais do que antes da pandemia. Como que nós podemos controlar essa ansiedade com alimentação e ter uma alimentação mais saudável? Eu converso com a Ana Paula Souza, que é nutricionista. Ana Paula, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Como é que as pessoas ansiosas e muita gente, melhor você do que ninguém para falar disso, que descarrega muito a comida, na comida essa ansiedade, como é que as pessoas podem se controlar um pouco mais para poder ter uma vida saudável dentro de casa e saber administrar a alimentação, Ana Paula?
Na verdade, a primeira coisa é controlar o estresse, tá? Então, a gente tem que ter algumas... existem algumas ferramentas que a gente faz para ajudar no controle do estresse e, principalmente, ter uma boa qualidade de sono, porque uma coisa leva a outra. Se você fica estressado, você come mais. E se você come mais, você come principalmente na noite. Isso acaba também atrapalhando o sono. Às vezes, o fato de não fazer muita coisa durante o dia e ficar estressado também chega à noite sem aquele sono, sem precisar descansar, e fica mais ansioso, come mais e ainda dorme mal. Então, vira um ciclo, né, vicioso, e acaba virando um rolo, um caos, né? E o que a gente pode estar fazendo a início? Começar a se alimentando de forma adequada, porque nós precisamos hoje, infelizmente, né, por causa dessa pandemia aí, estar com a imunidade alta. A nossa imunidade, ela tem que estar lá em cima. E o estresse também acaba reduzindo a nossa imunidade. E os tipos de alimentos que a gente consome também pode diminuir. Tem um estudo que fala que, por exemplo, se você comer um doce, algo muito doce, a sua imunidade ela demora 6 horas para se equilibrar de novo. Então, imagine nesse período, todo mundo à noite com fome, querendo comer um chocolate, uma coisa mais doce. E também as pessoas que são intolerantes. Por exemplo, a pessoa que é intolerante ao glúten, eu, por exemplo, eu sou intolerante ao glúten. Mas se eu começar a comer muito esse alimento, seja num pãozinho, na casa de alguém, começo a comer, a minha imunidade tem que trabalhar dobrado para melhorar, para equilibrar essa intolerância. Então, ela deixa, por exemplo, de se prevenir, por exemplo, ou de atacar um vírus, por exemplo, entendeu? Então, a imunidade ela acaba caindo. Então, a gente tem que estar com a imunidade alta e começando com a redução do estresse. Então, redução do estresse, vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem alguns alimentos que são importantes para aumentar um pouco a serotonina, para você ficar mais tranquilo. Por exemplo, a banana, as folhas verdes também são interessantes estar consumindo. Alguns chás também, por exemplo, à tarde, né? Como que você começa a reduzir o estresse? Já no período da tarde. Tem um café da manhã, que é mais específico, mas no período da tarde, você tomar um chá de cidreira, por exemplo, um chá de lá para umas 4 da tarde, chá de camomila, começar já a acalmar nesse horário. O jantar, ele tem que ser o jantar mais cedo, por exemplo, por volta das 7 horas. Nós somos seres diurnos, né? Qual que é a sinalização do sono? É a luz. Então, quando a luz começa a escurecer, é o horário que a gente tem que estar já acalmando. E quando a gente come muito tarde ou fica beliscando à noite, começa a haver um conflito entre o cérebro, né, que é o sinalizador a partir do cérebro da luz, né, estimula o cérebro, fala assim, corpo, vamos descansar. Aí eu começo a comer. Aí o meu intestino fala para o cérebro, não, cérebro, peraí, eu não posso descansar agora, porque tá vindo alimento. Aí começa a haver um atrito. E esse atrito acaba gerando uma insônia, começa a gerar uma inflamação. São horários que a gente não devia estar se alimentando, principalmente 8, 9, 10 horas da noite. Então, o ideal é que se jante cedo, para que você tenha uma digestão normal e que o sono venha naturalmente. E o estresse a gente tenta reduzir com chás, meditação, exercício, né? Como você falou, nem todo mundo está fazendo atividade física. Agora já está um pouco melhor, acho que a gente já teve um momento pior, que foi o momento inicial, né? Que ficou aquela quarentena bem assim, todo mundo em casa, esperando, não sabendo o que fazer. Hoje em dia, agora, a gente vê o pessoal caminhando, algumas academias já voltaram. Então, realmente, procurar ter assim, uma atividade física, nem que for umas 3 vezes por semana, uma caminhada, Se puder, quem puder ficar em contato com a natureza, colocar os pés no chão, isso também, esse aterramento também ajuda a tirar um pouco a ansiedade. Para quem já costuma fazer uma meditação, também a meditação também é interessante fazer. Tem também algumas respiração que a gente faz, que é muito interessante para o controle do sono, controla a ansiedade, controla também o sono, ajuda a melhorar a qualidade do sono. O chás, né, começando à tarde, ter, lógico, uma alimentação saudável para ajudar na imunidade, com folhas, proteínas, no caso, frango, peixe. E uma coisa importante que eu ia falar antes da questão do sono, é assim, quando você, se você perceber que você está começando o início de gripe, qualquer coisa, assim, ah, minha garganta, porque cada um, a gente uhum. se conhece, né, Gilson, uhum. a gente sabe. Quando tem alguma coisa que não está errada, né, no corpo, assim, parece que começa com uma coriza ou uma garganta, cada um sente, né, num lugar, dor de cabeça, fala, eu sei que quando eu começo com uma garganta é que eu vou gripar. Ou quando eu começo com uma dor de cabeça, eu peguei uma friagem, coisa assim. Então, nesse momento, a gente tem que estar muito atento, né, lógico, tendo alimentação mais saudável, mas esse é o momento de você cortar qualquer coisa. Né, não deixar iniciar nenhum sintoma de gripe, de nada, seja de onde venha, seja vírus, corona, seja o que for, para você continuar com a imunidade alta. Então, o que, que a gente faz? Percebeu que está alguma coisa diferente, garganta? Compra vitamina C, aquela vitamina C efervescente mesmo, essa de farmácia.
Uhum. Certo.
Ela vem de 1 grama, você quebra ela, toma 2 vezes ao dia e aumenta a caloria dos seus alimentos. Então, por exemplo, eu estou acostumada, vou dar o meu exemplo para ficar mais fácil. Eu já tenho uma alimentação super saudável, mas assim, eu quase não como assim, o arroz, o feijão, eu como mais o feijão com refogado, eu faço mais uma low carb. Então, eu percebi alguma coisa na minha unidade, eu imediatamente aumento o arroz, o feijão e a carne. Então, eu começo a comer mais calorias. Mas calorias da onde? Provenientes da onde? De alimentos de verdade, arroz, feijão, carne, né? Não vou comer bolacha, biscoito, outras coisas. E aumento em todas as refeições a caloria. Aí eu já estou dando energia para o meu corpo, para essa defesa. E estou dando também a vitamina C, que ajuda também a combater vírus. Existem outras coisas, no caso, óleos essenciais, né? Tem o óleo de orégano, que é bem potente para a garganta também. Mas não são todos óleos que você pode tomar, tem uma marca certa lá que você toma o óleo, você pode misturar na água e tomar, ele tem um efeito muito forte, muito potente. Aí você consegue, nesse momento, já cortar o início de gripe. Aí você cortou e conseguiu cortar esse início, alimentação normal, tá? Vai sentir no teu corpo e ver o que acontece. Mas antes disso, né, veja bem, o que você tem que fazer? Ter alimentação saudável, fazer o teu café da manhã, aí tem os alimentos mais específicos, aí vai de pessoa para pessoa, mas na refeição do almoço, ter pelo menos 3 tipos de salada, que é importante as cores, tá? De salada, ter a proteína, que é a carne, né? O arroz, o feijão, se possível, sempre uma fruta junto nesse período seco, que é, você vê, tá um período que não tá frio, assim, né? Tá seco. E esse período é pior que o frio para pegar gripe, hein? Então, nesse momento, a gente tem que cuidar bastante. Inserir as frutas cítricas, que tem bastante vitamina C. Sempre terminando a refeição, come mexerica, agora ainda é época, laranja, kiwi. Meio da tarde, procurar fazer um lanche no meio da tarde, umas 4, 5 horas, se já for um hábito seu. Justamente para quem, principalmente para quem come muito à noite, chega à noite, tenta ficar comendo e tal, tem fome ou ansiedade, tem que fazer um lanche da tarde bem feito, lá por umas 5 horas, mais ou menos. É comer tipo um bauru mesmo, comer bem, comer carboidrato nesse horário, mas carboidrato assim que vá sustentar, não vai comer biscoito, bolacha. Come um pão integral com queijo, presunto, maionese, tomate, faz um chocolate quente se quiser, ou toma um chá junto, já se já é muito ansioso, para quando você chegar na refeição do jantar, que seja no 7h30, 8 horas no máximo, você não está morrendo de fome. É, daí, nesse momento, você vai fazer o teu jantar, que ele pode se repetir o que comeu no almoço. Só que um pouco menos. Lembrando que à noite, né, é hora da calmaria. É hora de comer um pouco menos, é hora de descansar. É hora de começar a acalmar o corpo e a mente. Então, fazer uma refeição menos que o almoço, mas repetindo lá o arroz, a carne, os legumes que for consumir. E tudo do hábito alimentar de cada um. Uma hora depois dessa refeição, que deveria ser às 7 para ajudar no sono, vamos supor que 8, 8 e meia, tomaria um chá. Chá de camomila, chá de melissa, esses chazinhos assim mais calmantes mesmo, para começar a acalmar. Ah, eu tô com insônia, chego às 11 horas, eu tô com sono, o que eu faço? Aí tem um outro chá que é mais forte, que é aquele chá que a gente toma uma hora antes de dormir, que é o chá de mulungu. Não faz mal para ninguém, só gestante.
Mas como é que é mulungu? Mulungu.
Mulungu, isso. E é baratinho, viu? Agora, gestante não, tá? Gestante só pode cidreira, melissa e camomila.
Oh, agora, vou saber.
O restante não. O restante pode estar consumindo sempre o cidreira, que é uma delícia. É gostoso. Pode ser de saquinho, quem não tiver erva, o melhor é a erva, tá? E o mulungu é assim.
Ana, o diabético, por exemplo, pode, tranquilo, tudo? Toda essa tua receita com diabético?
Pode, pode, tranquilo. Pode sim, usar o chá sem problema. Principalmente porque a gente está falando assim de pessoas que têm assim, dificuldade à noite para dormir, isso é para todo mundo, tá? Aí, no caso da gestante, tem os chás especiais para elas e para nós, a população em geral, o chá, obviamente, sem açúcar, não colocar nada de adoçante também, evita pôr adoçante, porque também é doce, estimula células, estimula receptor, não é interessante, principalmente à noite. Então, à noite, esse chá de mulungu, ele é muito baratinho. Compre em casa de produto natural, parece uma casquinha, assim, você vai ferver ele 5 minutos. Põe lá um copo d'água, uma colher de sopa mais ou menos dele, ferve 5 minutos, deixa ele esfriar lá mais uns 10 minutos, aí coa e deixa lá. Aí uma hora, meio, depende aí da sensibilidade de cada um. Quem demora mais para dormir, toma uma hora antes. Eu, se eu tomar meia hora, já tô desmaiando de sono. Então aí vai de cada um. O meu sono já é bom, graças a Deus, eu durmo cedo. Procuro respeitar, né? Porque a gente tem que respeitar a nossa natureza, que tem pessoas que já dormem mais tarde. O que não é legal? Ah, eu durmo, meu normal é dormir tipo 11h30. Só que daquele normal, ela tá dormindo meia-noite e meia, uma hora, tá passando da natureza dela. Então, ela tem que tentar voltar ao normal dela. Qual que é o normal? Tipo, tenho sono, eu vou dormir. Aí eu dormi a noite inteira, acordei 5, 6 da manhã, mas acordei disposto. Tá ótimo, sinal que você teve um sono reparador. Então, a gente tem que ter um sono reparador. E para ajudar tanto na imunidade quanto no sono reparador, eu indico muito para os pacientes o própolis verde.
Própolis verde, tá.
Isso, o própolis verde, alcoólico de preferência, tá? Porque ele vai ter mais fitoquímico, porque tem o própolis em água e o própolis em álcool. Vai usar o de álcool.
Álcool, quando você fala meio estilo assim, se você está muito embriaga.
Não. Ele é alcoólico. Ele é uma tintura, tipo uma tintura que ele é feito no próprio álcool, extraído as ervas do álcool. Então, ele tem mais fitoquímico. Aí, então, própolis verde, alcoólico. E tem o em água e o alcoólico. Aí, vai usar umas 20 gotinhas numa xícara pequenininha, assim, ó, de café, a hora que for deitar. Então, isso ajuda a desinflamar o corpo, ajuda a melhorar também a imunidade. E também melhora a qualidade do sono. Sabe aquele sono que você dorme, acorda? Isso não é bom, tá? Isso é um sono muito ruim. Então, o sono ainda, a gente tem um gene que chama clock. Esse gene, ele controla todos os outros genes do metabolismo. Por isso que é importante dormir bem. Tá? Então, se quem não dorme bem, engorda, aumenta o estresse, não produz bem no dia seguinte. Tá? A gente já sabe isso, assim, na prática, mas fisiologicamente, é muito importante o sono, tá? Um sono reparador. Sonhar é importante também, o pessoal fala, ah, eu sonho e tal, sonhar também faz parte. Alguns momentos você tem que tentar dormir e acordar sozinho, sabe? Deu sono, o correto seria isso. Por exemplo, também começar uma higiene do sono antes. O que seria higiene do sono? Começar assim, depois de um certo horário, do horário que você próximo a dormir, tipo uma hora antes, o certo é não ficar com o celular, por causa da luz azul do celular, mesmo que tenha filtro, atrapalha, a gente fica assim, estado de alerta, não dormir com televisão ligada, se for dormir com televisão, coloca para desligar, sabe, programa, 10, 20, 30 minutos para desligar, não pode ter barulho, tic-tac de relógio, nada disso. E começar assim, luz de abajur, à noite, bem tranquilo, até se levantar para ir no banheiro atrapalha. Tá, levantar para fazer xixi? Então, já faz xixi. Já bebe água antes, um tempo antes, para fazer xixi antes de dormir.
Ana Paula, eu tô com meu tempo bem apertado, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de encerrar. Tem uma pergunta aqui, a Vanessa pergunta o seguinte. A tal da vitamina D, que todo mundo fala que pode evitar uma série de problemas. É legal? Como é que a gente pode ter vitamina D?
Ó, a pessoa que já é, vou falar rapidinho, a pessoa que é inflamada, por exemplo, diabética é uma pessoa inflamada. A pessoa que tem pressão alta é uma pessoa inflamada. E se eu tenho, por exemplo, alguma intolerância alimentar e eu como aquele alimento, eu inflamo. A vitamina, e quando a gente inflama, já é inflamado, tem um consumo muito alto de vitamina D, porque ela é super anti-inflamatória. Aumenta a imunidade, é super importante. Então, você consome mais a vitamina D. Aí, o certo é você saber quanto que é a tua vitamina D. E o ideal, ela está próxima a 50 ou acima de 50. Com 50, a gente previne câncer. Com acima de 60, previne Alzheimer. Então, é uma modificação que teve na questão de quantidade de vitamina D. Então, é importante, sim, suplementar 2.000 UI ao dia, após o café da manhã, nunca à noite, porque à noite pode atrapalhar o sono, tá? Então, é importante isso. Tem muita coisa para falar. Já vai acabar nosso tempo aqui?
Vai, temos com um minuto para encerrar.
Ah, que pena! Já tanta coisa
para falar. Vamos marcar um próximo encontro para falar um pouco mais sobre isso.
Tá, espero que o que eu tenha falado tenha ajudado um pouco, esclarecido. Muito. A questão do estresse, o sono, ansiedade, exercício, importante fazer o chá, tá? Importante o chá também para ajudar.
Helena Paula, obrigado. Obrigado. É uma pena que a gente tem que encerrar, mas a gente vai ter um próximo encontro. Vamos agendar alguma coisa para a gente voltar a conversar sobre esse tema, que é muito importante. As pessoas estão precisando, ainda mais agora com esse período. Está todo mundo muito tenso. É, muito tenso. E a gente combina para uma próxima conversa no CBN Saúde. Muito obrigado.
Então, tá bom. Um abraço para todos aí.
Eu conversei com a Ana Paula Souza, nutricionista, falamos sobre a alimentação nesse período de pandemia, para combater um pouco a angústia, a insônia. A Ana Paula aí falou de uma série de dicas que a gente pode ter para poder ter uma qualidade de vida e encarar a crise de um jeito melhor, sem descarregar a ansiedade na alimentação. 11 horas.